Consulta primeiro secretário se há número de vereadores suficiente para a abertura de nossos trabalhos.
Ah, sim.
Havendo o número de vereadores suficiente para a abertura de nossos trabalhos, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária de número 16, do dia 10 de junho de 2024. Convido a vereadora Isabel do Zezinho para realizar a leitura bíblica.
A prudência. Não discuta com nenhum homem poderoso, para não cair nas mãos dele. Não brigue com um homem rico, para que ele não coloque o peso do dinheiro dele contra você. Pois o ouro já destruiu muita gente e desviou o coração de reis. Não discuta com homem falador. Não atire lenha no fogo dele. Não brinque com o ignorante, para que ele não lhe desonre os antepassados. Não injure o homem que se converteu do pecado. Lembre-se de que todos temos culpas. Não despreze o homem em sua velhice, porque alguns de nós ficaremos velhos. Não se alegre com a morte de ninguém. Lembre-se de que todos nós morreremos. Não despreze os ensinamentos dos sábios. Ao contrário, medite sempre em seus provérbios, porque deles você aprenderá a instrução e os serviços juntos aos grandes. Não rejeite o ensinamento dos anciãos, porque eles também aprenderão dos provérbios dos pais. É deles que você aprenderá o entendimento e a responder no momento oportuno. Está lido, senhor presidente.
Agradeço a vereadora Isabel do Zezinho pela realização da leitura bíblica. A seguir passamos para as atas. Não havendo nenhuma ata a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias recebidas e expedidas. Solicita a primeira secretária que faça a leitura do ofício SEMAS, número 618, de 2024, do gabinete da Secretaria Municipal de Ação Social, secretária Camila Silva Carneiro.
Ofício SEMAS número 618/2024, Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, 6 de junho de 2024. Ao excelentíssimo senhor Valdeci Lima de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Alcinópolis. Senhor presidente, por intermédio do presente expediente, venho muito respeitosamente cumprimentar Vossa Senhoria no ensejo solicitar a alteração da destinação das verbas das emendas parlamentares destinadas ao Fundo Municipal de Assistência Social, que tem como propósitos de prever a construção da piscina no Centro do Conviver, visto que houve um equívoco onde a mesma já existe. Portanto, solicito que seja alterada a destinação da verba para a construção da piscina do Centro de Atendimento à Criança e Adolescente, CACÁ. Confiante em contar com vossa aquiescências e na oportunidade, renovo votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Camila Silva Carneiro. Está lida, senhor presidente.
Agradeço pela leitura. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do Executivo. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do Legislativo. Solicita a primeira secretária que faça a leitura da indicação número 53 de 2024, de autoria da vereadora Rosângela Campos.
Indicação número 53/2024. Autora, vereadora Rosângela Campos, PSB. Senhor presidente e nobres vereadores, indico na forma regimental e depois de ouvido o plenário desta Casa de Leis, seja mesmo encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito de Alcinópolis, Dalmir Crisóstomo da Silva, com cópia ao ilustríssimo senhor secretário de Educação, Cultura e Esportes, no sentido que seja vista a possibilidade de conceder transporte aos atletas de rodeio que participam de competições fora do nosso município. Justificativa oral em plenário. Sala das sessões, em 10 de junho de 2024. Rosângela Campos, PSB, vereadora, autora. Está lido, senhor presidente.
Solicita a primeira secretária que faça leitura do projeto de lei número 5 de 2024, de autoria da vereadora Onísia Matias.
Mensagem ao projeto de lei número 05/2024. Autora, vereadora Onilza Matias, PL, em 10 de junho de 2024, que institui e inclui no calendário oficial de eventos de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, a Semana Municipal da Segurança Pública e Cidadania e da Outras Providências. Justificativa. Com respaldo na Lei número 4.933 de Mato Grosso do Sul, que institui a Semana Estadual de Segurança Pública, a ser comemorada anualmente de 15 a 21 de abril de cada ano, apresento o seguinte projeto de lei que tem como objetivo a valorização dos profissionais da segurança pública em suas diversas áreas de atuação e a finalidade de demonstrar à sociedade a importância destes profissionais na segurança de nosso município. A carreira de segurança pública é uma área profissional que abrange diversas atividades relacionadas à prevenção, controle e combate à criminalidade, bem como a promoção da ordem pública e da segurança da população. É uma carreira que exige dedicação e comprometimento, além de um forte senso de responsabilidade e ética. É preciso desenvolver ações integradas entre órgãos e comunidade, também difundir junto à sociedade a importância do papel dos agentes de segurança pública estadual e municipal no meio social. O alcance da Semana Municipal de Segurança Pública é de criar um fórum anual de debates onde a segurança pública é discutida em todos os níveis, por todas as classes de segurança e, sobretudo, pela comunidade. Com o aumento constante da violência em todo o país, é preciso colocar o tema da segurança em pauta, unindo diversos agentes do setor em questão, de forma a construir uma cultura de prevenção com medidas básicas de segurança. Este tema não pode ser pensado apenas como medida de vigilância e repreensão, adotadas por um único órgão, mas deve ser direcionada a envolver a comunidade e as entidades de segurança municipais como se fosse um sistema integrado. Portanto, com a criação da Semana Municipal de Segurança Pública, iremos envolver a comunidade na busca de políticas públicas inovadoras e incentivaremos a população a valorizar a categoria, pois segurança pública é dever do Estado com seu povo e responsabilidade e direito de todos. Por essas razões, espero o apoio mediante aprovação dos nobres pares da presente proposição. Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, 10 de junho de 2024. Respeitosamente, Onilza Matias, PL, vereadora segunda secretária. Está lido, senhor presidente.
Transfiro o referido projeto para suas respectivas comissões para análise e emissão de parecer. Solicito a primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei número 12 de 2024, de autoria do vereador Valdeci Passarinho.
Mensagem ao projeto de lei número 12/2024, Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, 10 de junho de 2024. Autoria, vereador Valdeci Passarinho, PP. Dispõe sobre a obrigatoriedade de curso de capacitação de primeiros socorros aos funcionários das escolas e creches da rede de ensino municipal e particular e da outras providências. Justificativa. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a preservação da saúde e do bem-estar é um pressuposto da mais alta importância para todas as pessoas. As escolas, durante o período em que as crianças estão sob seus cuidados, são responsáveis por elas e têm o dever de enviar todos os esforços no sentido de garantir que as mesmas estejam em ambientes seguros e cercados de pessoas que sabem o que fazer na ocorrência de uma emergência. Por esse motivo, é muito importante que funcionários e professores de creches e escolas da rede pública municipal e particulares tenham noções básicas de primeiros socorros, pois convivem diariamente com um grande número de crianças e adolescentes. Sabemos o quanto esse procedimento é indispensável. Um mal súbito e acidentes podem acontecer de forma repentina e sem previsões. Portanto, um funcionário capacitado poderá salvar qualquer vítima, sobretudo crianças, de um engasgamento ou outros pequenos acidentes. Conforme notório saber, o primeiro procedimento a ser tomado na constatação de um acidente ou mal súbito é a chamada de uma ambulância pelos telefones de emergências dos bombeiros e motoristas da saúde. Ocorre que o atendimento imediato, aquele realizado no espaço de tempo entre o acidente e a chegada do profissional competente, pode fazer a diferença entre a vida e a morte, entre uma recuperação plena e uma sequela permanente. O conhecimento do que se pode fazer nesses casos será primordial para preservar as condições fisiológicas vitais da vítima até que seja providenciado o serviço médico especializado adequado. E é esse conhecimento que os cursos de primeiros socorros visam garantir. Há de se ressaltar que a atitude ideal, embora inatingível, para a segurança da população seria a exigência de um socorrista capacitado em todos os locais públicos da cidade. Porém, já abranda saber que os nossos filhos, sobrinhos e netos podem contar com o atendimento imediato de primeiros socorros nos estabelecimentos de ensino. Portanto, a capacitação dos funcionários na prestação de atendimento de primeiros socorros nas escolas e creches da rede municipal é medida que se faz imperiosa, conquanto aplicada em conformidade com os limites da sua competência técnica e teórica e somente até que seja providenciado o serviço médico especializado adequado. A Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, impõe ao poder público o efetivo direto à vida e à saúde, disposto no artigo 4º e parágrafo único. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Diante de tudo isso e por sua extrema importância é que apresento essa propositura e para ela peço e conto com o apoio e aprovação de meus pares nesta egrégia Casa de Leis. Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, 10 de junho de 2024. Respeitosamente, Valdeci Passarinho PP, vereador presidente. Está lido, senhor presidente. Faltou uma parte aqui. Artigo 5º. As escolas e creches de ensino da rede municipal e particular deverão disponibilizar funcionários em número suficiente para prestação capacitada do atendimento de primeiros socorros durante todo o seu período de funcionamento. Artigo 6º. Cabe ao Poder Público Municipal definir os critérios para implementação dos cursos de primeiros socorros na regulamentação da presente lei. Artigo 7º. O não cumprimento dos dispositivos desta lei implicará em responsabilidade objetiva do Poder Público Municipal, ferindo o princípio da supremacia do interesse público, ao qual, em caso de reincidência, responderá por improbidade administrativa. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, 10 de junho de 2024. Gabinete do Prefeito Municipal, Dalmir Crisóstomo da Silva. Está lido, senhor presidente.
Transfiro o referido projeto às suas respectivas comissões para análise e emissão de parecer. Solicita a primeira secretária que faça a leitura da indicação número 54 de 2024, de autoria da vereadora Paula do Edivaldinho.
Indicação número 54/2024. Autora, vereadora Paula do Edivaldinho, PP. Senhor presidente, nobres vereadores, indico na forma regimental e depois de ouvido o plenário desta Casa de Leis, seja mesmo encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito de Alcinópolis, Dalmir Crisóstomo da Silva, com cópia ao ilustríssimo senhor secretário de Ação Social, no sentido que seja vista a possibilidade do Executivo criar projeto de lei para inserir os servidores públicos de nosso município e programas habitacionais. Justificativa oral em plenário. Sala das sessões, em 10 de junho de 2024. Paulo do Edivaldinho, PP, vereador autora. Está lido, senhor presidente.
Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para uso da tribuna. Em tempo, quero registrar a presença do pecuarista senhor Manuel Nunes e também do empresário senhor Jales Neves. Sejam todos bem-vindos a este parlamento. Consulta primeiro a secretária se há vereador escrito para fazer uso da palavra.
Vereadora Onilza Matias.
Para fazer uso da palavra, excelentíssima senhora vereadora Onilza Matias.
Senhor presidente, em seu nome quero cumprimentar toda a mesa diretora, todos os vereadores e vereadoras, cumprimentar também o ex-prefeito Manuel Nunes, que aqui se faz presente, Ana Clara, o empresário Jales, todos que nos acompanham pelas redes sociais e também pela Educativa FM. Eu quero aqui hoje fazer uma indicação verbal para o prefeito e o secretário de obra, para estar vendo a possibilidade de estar fazendo uma visita naquela estrada que segue ali do assentamento até o seu Tomazelli, porque ali tem umas bancadas de areia forte. A filha dele me ligou solicitando que pedisse ao prefeito, ao secretário, para dar uma atenção ali naquela estrada e também vendo os reparos que demais tem que fazer, que são os quebra-mola. Então eu peço ao prefeito e ao secretário que dê uma atenção, sim, especial ali àquela estrada, que dá o início aqui do assentamento, que vai até lá e até os demais ramais. Por hoje é só. Muito obrigado. Boa semana a todos.
Consulta a primeira secretária se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereador Valdeci Passarinho.
Convido o excelentíssimo senhor vereador vice-presidente Helder Carneiro para assumir os trabalhos da mesa.
Com a palavra, o excelentíssimo vereador Valdeci Passarinho.
Quero saudar o presidente Helder Carneiro, em nome de Vossa Excelência, saudar nossa primeira secretária Isabel do Zezinho, segunda secretária Onilza Matias, também aqui em nome do excelentíssimo senhor vereador Gaúcho da Relojoaria, saudar os demais vereadores e vereadoras que compõem este parlamento. Saudar aqui quem se faz presente acompanhando os trabalhos, o pecuarista Manuel Nunes da Silva, também o empresário Jales Neves, dar as boas-vindas. Com muito prazer e alegria ver os senhores aqui hoje acompanhando uma sessão desse parlamento. Isso nota o interesse dos senhores de ver o trabalho dos membros deste parlamento. Embora fosse oportuno verem aqui mais vezes, mas convidá-los que consequentemente Vossa Senhoria possa estar prestigiando os trabalhos deste parlamento. Eu quero aqui, para dar início à minha fala, falar um pouco aqui sobre esse projeto de lei hoje lido de minha autoria, onde fala sobre a capacitação de primeiros socorros aos profissionais da área de educação. Haja aqui as justificativas bem fundadas com base na legislação, e eu não vou aqui fazer leitura, mas eu vou deixar este projeto de lei à disposição de todos os nossos munícipes e já antecipadamente pedir a atenção especial dos senhores vereadores e vereadoras numa análise minuciosa, o vereador Fernando Nicoletti, sobre este projeto de lei. Um projeto que ele não trará custos ao município, não onerará, pois ele poderá ser oferecido com os profissionais capacitados existentes dentro do município. E eu não tenho dúvida nenhuma que este projeto de lei colocado em prática poderá salvar vidas, de como disse aqui, dos alunos, dos filhos, sobrinhos e netos, né, que às vezes porventura precisarem do trabalho de primeiros socorros até que chegue um profissional da saúde capacitado. Então quero deixar aqui este projeto, essa mensagem a todos os senhores e senhoras. E eu quero aqui, eu não poderia deixar de parabenizar aqui todas as indicações dos meus colegas vereadores e vereadoras que me antecederam, como é de praxe eu fazer isto, independentemente da cor partidária, de qual que seja o segmento que cada parlamentar aqui representa. E eu atentamente quero fazer aqui os meus parabéns à vereadora, excelentíssima senhora vereadora Paula Dedivaldinho, quando apresentou uma indicação aqui para que sejam contemplados os servidores públicos municipais com um programa de moradia. Haja visto que dentro dessa administração já foi elaborado um projeto de lei a qual abria um leque para a contemplação dos servidores públicos municipais. Mas parabenizo Vossa Excelência por tornar aqui como prova de reflexão já o que foi executado ou que está sendo executado, muito bom, mas que nós possamos dar seguimento. Então é por isso que eu parabenizo Vossa Excelência, para que a gente possa dar seguimento. E aproveitando, eu quero aproveitar a oportunidade, eu há pouco falava para nossa colega de parlamento, primeira secretária, vereadora Isabel do Zezinho. Eu fiz aqui uma indicação para que fossem construídas. Eu citei aí como base, naquela época, a construção de 10 unidades habitacionais, no mínimo, para que o município pudesse fazer a construção dessas unidades habitacionais e elas ficassem disponíveis para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade. Ou seja, hoje nós temos um problema, e eu faço uma questão de falar aqui, porque hoje nós temos um problema muito sério no município, hoje é do conhecimento de todos. Hoje, se se procurar uma casa para alugar, está a maior dificuldade para encontrar. E essa é a grande prova. É, a construção dessas unidades habitacionais, além do que já tem, quando pode se citar, há que o poder público municipal, seja as secretarias competentes dentro da administração, paga o aluguel social àquelas famílias em situação de vulnerabilidade. Sim, tudo bem. Nós louvamos e gostaríamos que isto continue acontecendo. Mas, ora, se nós tivéssemos hoje, no mínimo, 10 unidades habitacionais para atender as pessoas que realmente precisam. Estabelecer uma regra aí, uma regra que a pessoa pode usar esse imóvel durante 6 meses, 1 ano, prorrogável, sabe? Às vezes, para quem me vê dizendo, porque eu até dou risada, porque a gente às vezes tem que rir. Quando a gente faz um trabalho, quando esse parlamento faz um trabalho sério, a gente às vezes vê a desclassificação das falas dos parlamentares aqui para prejudicá-los, entendeu? E eu estou falando na construção de cedência, isso é para ampliar o leque, vereadora Paula do Edivaldinho. Continuar, mais uma vez, bem frisado, o aluguel social, contemplando, vereadora Rosângela, com o aluguel social, e a gente ter a oportunidade de ter a disponibilidade de, no mínimo, 10 unidades habitacionais para atender essas famílias. Mas que isto não prejudicasse os programas habitacionais já existentes. Essa é uma questão que eu quero frisar bem, para que não haja o desvio da fala do vereador Valdeci Passarinho aqui, para que continue a reforma e a ampliação, para que continue construindo as casas para as famílias dentro dos seus terrenos, para que continue aí um programa habitacional inédito hoje em execução, que é a oportunidade, meus colegas vereadores e vereadoras, eu até me emociono, a oportunidade grande de quem não tem um terreno. Porque o programa anterior, ele só contempla quem tem um terreno. Quer dizer, e famílias que trabalham, que vivem de salários, muitas vezes salários que não comportam a aquisição de um terreno, quer dizer, essas famílias nunca teriam a oportunidade de ter a sua casa própria. Negativo. Essa administração, pensando nisso, né, criou um projeto, mandou para esta casa, que aprovou por unanimidade a doação dos terrenos a essas famílias que não têm terreno, para que eles fossem, depois de receber o terreno, vereadora Rosângela, olha o bacana disso tudo, sabe? Depois deles receber o terreno, vai receber uma casa. Agora, imagina o tamanho, a alegria, senhor Jales Neves aqui, empresário hoje presente aqui. Imagina a alegria dessas famílias quando receber a chave da sua casa própria. Então, é prazeroso para a gente fazer parte deste parlamento, fazer parte de uma administração que pensa nos menos favorecidos. Eu sei que avançamos muito. Não tenho medo nenhum de falar que avançamos muito, mas sei que ainda podemos avançar muito mais. E é por isso que eu volto aqui com essa proposta. Eu também quero dizer aqui, já finalizando, eu entrei aqui com uma indicação para que fosse feita a aquisição de uma área para que ela se tornasse loteamento, depois de loteada, para que ela fosse feita a doação dos terrenos às famílias que não têm um terreno. Dentre isso, dando sequência, que se fosse criado um programa habitacional com custas do município, ou seja, o projeto, e ali dentro desse projeto, o projeto como memorial descritivo e tudo, e ali dentro desse projeto, dando sequência, um prazo para que a pessoa pudesse fazer a construção. Ou seja, às vezes, dentro disso também ampliando, dentro das possibilidades orçamentárias do município, ele ganhasse o terreno, ganhasse a planta, ganhasse uma parte do material, ou às vezes a mão de obra, porque a gente ouve muito, e há situações inversas uma da outra. Tem pessoas que têm um material, não dá conta de pagar a mão de obra. Tem pessoa que tem a mão de obra, não dá conta do material. Então, a gente fazer essa consonância de um projeto de lei que abrange essas famílias como um todo. Então, quero aqui deixar esse registro. E nós vamos continuar trabalhando nesse sentido de construir, vereador Fernando Nicoletti, dentro deste parlamento, com a harmonia e o diálogo aqui com os nossos colegas vereadores e vereadoras, e também com os segmentos da administração pública, prefeito, secretário, diretores, coordenadores, a sociedade civil devidamente organizada, para que a gente consiga abranger as famílias de baixa renda e que precisam também da oportunidade, senhor Manuel Nunes, de ter a sua casa própria. Então, quero aqui deixar esse registro. E é nesse sentido que esse parlamento tem trabalhado, é nesse sentido que a administração, ora do prefeito Dalmir, tem trabalhado também. Eu volto a dizer, avançamos muito. E ainda há muito no que avançarmos. Mas se nós continuarmos unidos em prol das conquistas, em prol da nossa população, nós vamos chegar lá. Eu quero aqui finalizar hoje, faltando só 3 minutos aqui, eu quero voltar a dizer para vocês da importância grande da união dos vereadores e vereadoras desse parlamento. Nós participamos de uma reunião lá na governadoria. Isso, trabalho, fruto de um trabalho longo. Isso não é conquista que você chega e fala assim, eu quero isso e está pronto, não. Trabalho longo da harmonia, da união deste parlamento. E eu não sei se vossas excelências pôde ver, no Diário Oficial Eletrônico número 11496, de 20 de maio de 2024, foi publicado o extrato do convênio 496-2024, que celebra entre a AGESU e o município de Alcinópolis um convênio para efetivação de repasse de recursos visando a execução de obra de implementação e revestimento primário da rodovia que dá acesso à Serra do Bom Jardim. Ou seja, essa estrada que dá acesso aqui, que é palco aqui da discussão de todos os membros desse parlamento. Eu acho que posso dizer com bastante tranquilidade isso, que acho que não teve um vereador aqui que não cobrou manutenção, patrulhamento dessa estrada que sai aqui pelo aeroporto e vai lá na 217. E o extrato fala aqui num investimento de mais de 2 milhões de reais por parte do governo do estado. Então, quero aqui, deste ato, parabenizar todos os senhores vereadores e vereadoras, parabenizar o prefeito Dalmir, o nosso governador Eduardo Ridel, todos os membros do Poder Legislativo, ou seja, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. E aqui eu quero dizer, em nome da nossa querida deputada Mara Caseiro, aqui estendendo os agradecimentos aos demais deputados estaduais que vossas excelências os representam aqui. E eu não vou cansar de dizer, é dessa forma que tem que se trabalhar em prol do município, independentemente da cor partidária, independentemente do interesse e da conquista de cada um, mas que a hora que chega aqui, que senta aqui, que a gente senta para discutir as prioridades do município de A a Z, independentemente dela na saúde, no social, no, na produção rural e daí por diante, em todos os segmentos da administração. Isto esse parlamento tem feito muito bem. E outra, em especial, também sentar com o prefeito, com os secretários, porque não adianta só trazer o dinheiro e não promover o diálogo e os entendimentos para que o dinheiro seja investido e sane as demandas e atenda à nossa sociedade. Então, deixo aqui o compromisso do vereador Valdeci Passarinho para que a gente possa continuar juntos até o dia 31 de dezembro de 2024, fazendo esse trabalho bonito à nossa sociedade. Muito obrigado.
Agradeço ao vereador Valdeci Passarinho pelo uso da tribuna e devolvo a direção dos trabalhos para o mesmo.
Consulta a primeira secretária se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereadora Paula do Edivaldinho.
Para fazer uso da palavra, excelentíssima senhora vereadora Paula do Edivaldinho.
Venho ressaltar a minha fala agradecendo a Deus por mais um dia que ele proporciona na vida minha, da minha família e de todos os meus amigos. Quero aqui cumprimentar todas as autoridades que se faz presente nessa Casa de Lei. Quero cumprimentar e deixar o meu abraço a todos os nossos ouvintes da nossa Educativa FM, das nossas redes sociais, e dizer que a vereadora Paula do Edivaldinho está sempre à disposição da população alcinopolense. Senhor presidente, venho aqui fazer uma indicação ao nosso prefeito verbal, que depois de ser lido nessa Casa de Lei, quero que passe diretamente para as autoridades cabíveis, que o prefeito vê uma possibilidade de fazer uma bolsa para esses jogadores da categoria de fraldinha, mamadeira, como fez ali para a banda municipal, e que essas crianças às vezes viajam, né? As pessoas carentes, às vezes estão sem o dinheiro para comer um lanche, para tomar um sorvete. Então, isso vai facilitar bastante para esses futuros jogadores, né, do nosso município. Gostaria, senhor presidente, também de fazer uma indicação aqui verbal para que seja feito o uniforme daquelas pessoas ali que faz a limpeza ali da educação infantil. Vendo que aquelas pessoas às vezes vão mexer ali com que boa, com produto, e às vezes mancha ali suas roupas, né? E o custo é muito caro da roupa, né? E vendo que eles precisam de estar ali uniformizados, já ajuda bastante uma camiseta, né? Já ajuda bastante. Então, eu peço ao senhor prefeito, o secretário de Educação, o senhor Jesus, que dê uma olhadinha para esses funcionários nossos lá da limpeza da educação infantil lá, para estar providenciando esses uniformes para esses funcionários. Senhor presidente, eu venho aqui relatar que lá no Bom Retiro 2, eu fui fazer uma visita lá e fiquei muito feliz de ver o desenvolvimento, a rapidez daquela empresa que está construindo aquelas 25 casas ali. Então, em menos de 30 dias, a gente vê que está muito rápido as construções daquelas casas ali. Levar ao conhecimento da população que nosso município, em muito pouco tempo, está realizando sonhos de pessoas que não têm condições de ter a sua casa própria. São 25, o programa de 25 unidades habitacionais que estão praticamente, né, no término para ser entregue e realizado os sonhos dessa família alcinopolense. E logo, logo, vai ser construído mais 15 para aqueles que não têm terreno. E a procura de casas de aluguéis em nosso município é muito grande. Então, aí que a gente vê o desenvolvimento, o crescimento do nosso município. Quero aqui parabenizar o prefeito Dalmi, quero parabenizar a Secretaria de Obra, quero parabenizar também a Secretaria de Assistência Social, quero parabenizar os engenheiros do nosso município, porque quando eu venho aqui, senhor presidente, fazer algum debate ou falar algo que foram dito nessa tribuna, que não seja a verdade, eu não venho só defender a administração, não. Porque quem me deu esse mandato aqui foi a população, não foi o prefeito Dalmi. Então, senhor presidente, eu venho aqui defender essas pessoas trabalhadoras, que são essas empresas contratadas, que são gente de dentro do nosso município, são pessoas das secretarias envolvidas, porque não é só o prefeito Dalmi. O prefeito Dalmi, ele faz o pagamento, ele executa. Mas tem gente nossa trabalhando ali com a força do braço ali. Essas empresas, os pedreiros, os auxiliares ali dos pedreiros, assistente social. Então, eu não venho aqui só defender a administração e fazer uma defesa de algo que não foi bem dito, de algo que foi maldito, que foi uma palavra maldita, falado equivocadamente. Então, eu venho dizer aqui que estou defendendo, que seja do lado de lá, do lado de cá, para mim isso não importa. Mas são pessoas trabalhadoras, pessoas sérias, que vai ter sempre o apoio e sempre a vereadora Paula do Edivaldinho para estar aqui defendendo a nossa população trabalhadora. Porque não é só o prefeito que está lá construindo, que está lá fazendo, que está lá em cima. Se eu reclamo, quem vai pagar são as pessoas que estão trabalhando lá. Então, quero deixar também bem esclarecido aqui, na minha fala, que essas pessoas contempladas ainda têm um privilégio. Segundo o assistente social, essas casas têm garantia. Qualquer que seja o defeito, pode chegar lá na Secretaria de Assistência Social, vamos, chama algum vereadores, não sei, vamos lá, vamos tentar resolver, vamos ver. Porque todos, todas as empresas, ou às vezes trabalhadores, às vezes tem algum erro, alguma coisa. Isso não dá autoridade para nós vir aqui falar do trabalho desses trabalhadores. Deixo aqui o meu abraço, um beijo no coração a todos que estão nos ouvindo, as pessoas que vieram me agradecer. Então, eu deixo aqui meu abraço e dizer que eu, a Paula do Edivaldinho, estou aqui à disposição de cada um que precisar de mim, que tiver no meu alcance e eu puder ajudar. Vou ajudar sim, mas vou ajudar com dignidade. Vou ajudar ensinando essas pessoas a levar até a secretaria, fazer as documentações corretas, ver o que precisa, mas não vou ajudar colocando palavras na boca dessas pessoas simples e humildes, não. Porque é muito ruim, vereadora Onilza, vereadora Isabel,
é muito ruim eu colocar palavras em suas bocas. É muito ruim isso. Dizer algo que você não disse. Isso é muito chato. É criar polêmica em vida de pessoas simples. Então, eu deixo aqui à disposição de toda a população para ajudar dessa forma. Vou sim. Vou até o prefeito sentar, ter diálogo, conversar com ele, ver o que precisa para a gente fazer as documentações, organizar as coisas e fazer com que essas pessoas se sintam úteis, não inúteis, deixando outras pessoas colocar palavras na boca delas. Essas são minhas palavras, eu agradeço a oportunidade.
Consulta a primeira secretária se há vereador inscrito para fazer o uso da tribuna.
Vereador Fernando Nicoletti.
Vereador Fernando Nicoletti, uso da tribuna.
Bom dia, seu presidente Helder. Primeira secretária Isabel, segunda Onilza. Um bom dia a todos que faz presente aqui no nosso plenário, a todos que assistem a gente pelas redes de internet. Em nome da Paula, um bom dia a todos os colegas presentes aqui também. Hoje eu venho fazer uma indicação, presidente Helder, sobre a estrada, para o secretário de obras Evandro, sobre a estrada da fazenda Taboca, antiga Taboca, que vai até o seu Joaquim, que seja patrulhada, porque as pessoas que estão passando ali têm carro baixo, e ali, naquela subida do Corguinho ali, estão pegando os carros por baixo, certo? Não que a estrada esteja tão ruim, mas para dar essa manutenção, para tirar essas pedras, por causa dos carros baixos que estão passando lá. E também eu gostaria de agradecer a vereadora Onilza pela a colocação da manutenção da estrada do Morro da Tigela até a Furna do Paulo Andrade. Eu fiz essa indicação dia 23 de outubro de 2023. E aproveitando, também gostaria de cobrar o secretário, né, fortalecendo a indicação dela, que seja feita a manutenção lá, né? Porque os pecuaristas lá estão precários a saída de gado ou os insumos no futuro chegar lá, né? Como calcário, adubo e assim por diante. E também dizer ao secretário de obras que vê a possibilidade de mandar alguém ali na frente do estabelecimento do Valdir Batista. Tem uma lâmpada queimada. E ali, causa do estádio, da quadra, então fica muito escuro, e causa do estabelecimento dele ser aberto à noite, então fica meio perigoso, né? Então, gostaria que o secretário dava uma atençãozinha lá, para ver o que pode ser feito. E também fui procurado essa semana por pessoal do Novo Belo Horizonte, também gostaria de ver com o secretário Evandro, que seja ver a possibilidade de dar continuidade a aguar as ruas, que a poeira está demais lá, certo? E tem umas ruas lá que começou uns buracos, certo? Se tiver jeito de dar uma manutenção lá também, porque tem pessoas que têm doenças, né? Então essa poeira prejudica muito as pessoas lá. Então, se tiver jeito de uma vez por semana, pelo menos no mínimo, jogar uma água lá no Novo Belo Horizonte, a gente fica agradecido e a população também. Hoje que eu tenho, presidente, é só para isso. Muito obrigado e uma boa semana a todos, colegas e vereadores, né, e a nossa população.
Consulta a primeira secretária se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereadora Rosângela Campos.
Para fazer uso da palavra, excelentíssima senhora vereadora Rosângela Campos.
Quero cumprimentar toda a mesa diretora, todos os meus colegas vereadores e vereadoras, cumprimentar também a todos que se encontram aqui no plenário, né? Hoje eu quero começar a minha fala dizendo a respeito, estamos aí chegando, né, o mês, estamos aí no mês de junho, logo está acontecendo os preparativos da nossa festa, né, nossas festividades aqui, da festa do peão. E venho aqui mais uma vez relembrar aqui nessa tribuna para que seja feito reuniões, que seja organizado a possibilidade de dar prioridade aos nossos comerciantes, para que não venha acontecer igual aconteceu o ano passado, de vir pessoas, de vir comerciantes de fora, se instalar na festa e, como se diz, pegar o dinheiro daqui e levar para fora. Temos que lembrar que quem vive a realidade do dia a dia da nossa cidade é quem mora aqui, quem vive aqui. Então, eu peço à administração que olhe com muito carinho e com muita atenção nesse assunto. Porque os nossos comerciantes, faz sol, faz chuva. Com crise, sem crise, é eles que vivem a realidade daqui. Então, vamos dar prioridade aos nossos comerciantes daqui. Quero também, primeiramente, já aproveitando, agradecer o secretário de obras, o senhor Evandro, que vem sempre me atendendo nas minhas indicações. Quero pedir para ele, novamente, já aproveitando que a patrola está naquela direção ali, naquela região, para que faça a manutenção, já não é de agora que eu venho pedindo isso, desde o ano passado, que é a manutenção na estrada que dá acesso à Fazenda Arizona, à Fazenda do seu Amador Batista. Visto que ele, o seu Amador, com os próprios braços, ele fez um desvio na estrada, porque a estrada está impossibilitada de passar. Então, eu peço ao secretário, né, eu sei que ele vai olhar com carinho para essa indicação, porque ele tem olhado para essa indicação que eu estou fazendo, ele vem me atendendo, então, quero novamente fazer esse pedido para ele. Quero aproveitar também, já pedir o patrulhamento e a limpeza das ruas da Vilinha. Estive lá visitando esse final de semana e vi que tem várias ruas ali, principalmente aquelas ruas que não têm asfalto, tá precisando urgentemente de limpeza, né? E as ruas que não têm asfalto precisa-se de uma manutenção da patrola. Aproveitando também, falando, Nicolete até me antecedeu aqui falando de lâmpadas, vi a necessidade de ser trocada a lâmpada na rua Pio Martins de Almeida, frente ao estádio. Ontem a banda se deslocou da sede da banda, foi até a praça, e eu percebi que ali tem um escuridel. Então, assim, que faça, né, a substituição daquelas lâmpadas queimadas ali. Quero também um assunto que eu já cobrei aqui ano passado, inclusive falei com o prefeito, falei com o secretário na época, que era o Evaldo, que é a respeito daquela cerca da chácara da Dona Maria, mãe do seu Dionísio. Cerca essa que, nas aberturas das ruas ali, foi danificada a cerca dela. Falei com o prefeito pediu um prazo para mim, que iria lá arrumar aquela cerca, inclusive está até hoje. Né? Aproveitando, falando do polo, eu queria pedir para te retirar aquele monte de areia que fez bem na saída da chácara da Dona Maria ali, do seu Dionísio, porque ali colocou um monte de areia no pé da cerca e deixou lá. Então eu peço, né, ao responsável aí pelo polo, que retire aquela terra ali o quanto antes. E quero dizer da importância de trabalhar unido no legislativo, mas trabalhar unido em prol da população, em prol de Alcinópolis. Não vim aqui porque tem familiares empregados na prefeitura defender. Eu não preciso disso. Não preciso disso. Graças a Deus, eu estou aqui para fazer o meu trabalho. E isso eu farei. Usei essa tribuna e uso. Não é para atingir ninguém. Nunca vim aqui falar de quem fez o serviço, não. Porque eu tenho certeza que quem está executando o serviço está apenas cumprindo ordens. Está apenas executando um projeto que foi entregue a eles. Então, eu acredito que quando uma pessoa vem até essa tribuna falar que está colocando palavra na boca das outras pessoas, eu não entendo. Eu acho que ela tem um grau de... Sabe? Não sei. talvez vai ter que desenhar, como diz quem antigamente passou aqui nessa casa de lei. Vai ter que desenhar para poder entender, porque é complicado. É complicado uma parlamentar usar essa tribuna para defender o direito do nosso povo, para defender o direito dos cidadãos, para vir buscar recursos, para vir buscar reconhecimento para a nossa população. Pessoas, porque têm benefício próprio, querer vir aqui colocar dúvidas no caráter de uma parlamentar? Olha, é lamentável, população. É lamentável. Mas quero dizer a vocês, população de Osnop, estou aqui. Precisando da vereadora Rosângela, ela está aqui. Pode contar com ela para qualquer hora. O que tiver ao meu alcance, farei tudo para poder atender a nossa população de Alcinópolis. Tenha todos um bom dia.
Consulta primeiro, secretária, se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra, a seguir passamos para a ordem do dia. Não havendo nenhuma matéria a ser apreciada, a seguir passamos para as explicações pessoais. Consulta primeiro, secretária, se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereadora Isabel do Zezinho.
Para fazer uso da palavra, excelentíssima senhora vereadora Isabel do Zezinho.
Senhor presidente, Valdeci Passarinho, senhor vice-presidente Helder Carneiro, segunda secretária Onilza Matias, vereadores, vereadoras, todos que estão aqui presentes, bom dia a todos, ouvintes da Educativa FM, também nossos internautas, um bom dia. Senhor presidente, eu venho aqui somente para parabenizar o pessoal da equipe do esporte, né? O Rosinei, o Zé Henrique, sábado eles estiveram em Coxim, onde levou os atletas, o sub-11 e o sub-13, lá em Coxim, para participar dos jogos lá. E a equipe do sub-11 ficou em segundo lugar. Então, a gente tem que só parabenizar a cada um, a cada atleta, e também a Secretaria de Educação, né, de Desporto, e a Prefeitura por ter colaborado para estar fazendo com que os meninos fossem lá para jogar, levando, trazendo, dando todo o apoio. Então, parabéns a todos. Também parabenizar a todas as equipes que ontem participaram dos jogos lá no Clube dos 30, uma organização do Júlio, né? E ele que está comandando o Clube dos 30 agora. E foi jogos entre as torcidas. Infelizmente, meu Corinthians não conseguiu, né? Mas fazer o quê, né? O São Paulo saiu vitorioso lá. Mas a gente quer que só parabenizar, foi muito bom os jogos, porque assim, a torcida é todo mundo amigo, as pessoas costumam, os atletas lá todos jogam juntos sempre, então só dividiu por conta de ser torcida mesmo. Então foi muito bonito, uns jogos muito bons. Então parabenizar o Júlio, a Simone por estar à frente lá, né, do Clube dos 30 e também todos que estão lá participando, foi muito bom passar o dia lá com eles. E por hoje é só, senhor presidente, quero desejar a todos uma feliz semana, que Deus abençoe a cada um e que segunda-feira, se Deus quiser, a gente está de volta. Um abraço a todos, um bom dia.
Consulta primeiro secretário se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereadora Paula de Edivaldim.
Vereadora Paula de Edivaldim transfere. Consulta se há mais vereador inscrito.
Vereadora Rosângela Campos.
Para fazer uso da palavra nas explicações pessoais, excelentíssima senhora vereadora Rosângela Campos.
Nas minhas explicações pessoais, quero apenas, né, parabenizar ali o Juninho, né, Juninho Padilha, todos os organizadores ali do treino do Laço Comprido. Estive lá, foi muito bom. Só parabenizar todos os envolvidos. Né. Quero parabenizar também aos atletas que participaram ontem do torneio, do Clube dos 30. Parabenizar também, né, o Ney, o José, todos que organizadores, todos que levaram nossas crianças até Coxim para participar lá. Então, deixo aqui, né, meus parabéns a todos. Parabenizar também, né, a, o Cine Sustentável que teve ontem na praça, né, senhora Devina, foi muito bonito, participei, a criançada adoraram ali. Então, assim, é muito bom, né, parabenizar o Sicred, né, que estava envolvido, o professor Jesus, todos envolvidos ali naquele evento. Foi muito bom, que aconteça mais vezes, porque foi muito gratificante, muito gostoso mesmo. Meu bom dia a todos.
Consulte se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereador Valdeci Passarinho.
Vereador Valdeci Passarinho, transfere. Consulte se há mais vereador inscrito.
Vereador Ângelo do Nicola.
Para fazer uso da palavra, excelentíssimo senhor vereador Ângelo do Nicola.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia a toda a mesa diretora. Bom dia às pessoas que faz presente. Bom dia a todas as pessoas das redes sociais. O presidente vem aqui parabenizar a Escola Estadual Humildo Costa Carneiro pela festa realizada, o Valsimar, o Rosinei, pelo trabalho realizado no final de semana, juntamente com o Juninho Padilha. Você vê esporte, festa, lazer no município de Alcinópolis, muito bem, maravilhoso. E também quero levar para a população, nas minhas explicações, que tive sendo cobrado pelo comércio local, né, pelo comércio local, questões das festividades do rodeio em relação ao comércio. Sentei com o prefeito, né, onde fui solicitado essa cobrança pelo comerciante, e até o prefeito me relatou que estará fazendo reunião com o comércio antes de ser realizada a festa. Ainda quero deixar claro que estive com o prefeito, ele me relatou que estará conversando com o comércio local antes da festa ser realizada. Ou seja, passará para o comércio local quais situações que tem que acontecer. O comércio local vai dizer se eles há condição ou não. Aí sim, terá uma nova situação. Mas isso foi o que o prefeito me relatou. Tá? Tá bom? E você quer deixar nas minhas explicações pessoais a toda a população de Alcinópolis, que também foi cobrado, fui solicitado isso, e o prefeito está a par dessa situação, juntamente com as pessoas ali que se faz parte dessa festividade. Muito obrigado a todos.
Consulto se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra, mais nada a ser tratado, em nome de Deus, da paz, da democracia, declaro encerrada a presente sessão ordinária às 10 horas e 23 minutos.